E eu tenho alguns livros que estão na minha prateleira, na minha estante, já há alguns anos, encalhados. Algumas séries, alguns livros grandes, calhamaços, que eu quero ler. E assim, eu vou propor a vocês uma leitura coletiva. Vamos começar a ler alguns livros que a gente vai dividi-los em partes. E vamos falando por partes aqui, por capítulos. Então, o primeiro livro vai ser As Crônicas de Nárnia. Eu vou publicar um podcast semanalmente falando de cada crônica, de cada livro. Ou seja, o livro As Crônicas de Nárnia, ele foi publicado originalmente em 7 crônicas, em 7 livros. Eu tenho aquela versão do livro, que era uma, tipo uma versão de bolso, que alguns anos atrás ela era super acessível no site do Submarino, quando a Amazon ainda não dominava aqui no Brasil. E aí eu comprei, eu acho que na época eu paguei R$10. E desde então esse livro tá encostado aqui, ele tava até com lacre ainda. E aí agora eu resolvi tirar o pó dele e vamos ler. Vou dividi-lo então em 7 partes, como eu já falei. E a primeira parte, ela vai até a página 98. São capítulos curtos, são leituras rápidas. Eu acredito que você, se você quiser acompanhar, vai ser fácil para acompanhar. Porque é uma leiturinha bem simples, bem de boa. E outra coisa, vamos aproveitar esse momento de pandemia para ler uma coisinha um pouco mais leve. Uma coisinha que dá aquele calorzinho no coração, sabe? Aquele desejo de sonhar, de acreditar que as coisas podem melhorar. Então vamos mergulhar nessa fantasia por 7 semanas, começando hoje. O primeiro livro é O Sobrinho do Mago. Esse primeiro livro, ele começa narrando como a garota Polly e o menino Diggory se conheceram por acaso. E logo os dois vão se enfiar em uma enrascada. Por algum motivo, os dois vão parar num quarto onde o tio do garoto estuda coisas relacionadas à magia. E lá está repleto de livros e outras coisas que o homem estuda para criar experimentos. O último experimento que ele criou foi de transportar pessoas para outros mundos por meio de um anel. Ele só não sabia se essas pessoas conseguiriam retornar para o mundo real, porque até então ele só tinha feito os testes com animais, de transportá-los para outros lugares. Então, por acaso, a Polly é a primeira a ser transportada para um outro lugar, o que causa muita preocupação no menino. Então o tio do garoto vai explicar para ele tudo o que está acontecendo. E como forma de chantagem, ele convence o menino a ir buscar a Polly. E teoricamente, se o menino aceitar ir buscar a Polly, eles vão voltar juntos para o mundo real. Então, sem muita escolha, o Diggory, ele é obrigado a aceitar, né? Ele não vai deixar a amiga dele abandonada nesse outro local, que ele nem sabe como é. Mas chegando lá, outras coisas vão despertar a curiosidade dos dois. E mesmo tendo medo, eles vão começar a explorar o mundo que eles estão. Eles vão começar, mas antes de qualquer coisa, eles vão ter certeza se o outro anel é capaz de trazê-los de volta para o mundo deles. E sim, quando eles testam, as coisas dão certo. E dessa forma, eles voltam para o mundo anterior, para o mundo de fantasia, que não é o deles, para poder explorar. E assim, eles começam a transitar por diversos lugares diferentes. Até que eles chegam em um local, em um lugar, onde tem uma espécie de um palácio enorme, um lugar alto. E quando eles entram nesse lugar, ele tá cheio de pessoas, mas de pessoas, não de pessoas vivas, pessoas que parecem que foram mumificadas. É como se fossem estátuas de pessoas sentadas. E aí eles começam a andar por ali. E logo eles avistam uma mulher muito grande, de uma beleza também que chama muita atenção. Ela é alta. E aí, próximo a ela, eles vão encontrar uma espécie de uma placa com os seguintes dizeres: ousado aventureiro, decida de uma vez, faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? Bom, e aí, as duas crianças ficam em um grande dilema: se tocam o sino com o martelo ou se vão embora e deixam tudo como tá. Mas uma frase desse tipo só serviria para aguçar nossa curiosidade. Eu acho que eu, você, seja criança, seja adulto, vai ficar com aquilo martelando na cabeça. O que será que vai acontecer se eu tocar aquele sino? E aí não foi diferente. A menina queria ir embora, deixar as coisas como estavam. Só que aí o Diggory, ele foi lá e tocou o sino. Essa parte do livro em que eles estão nessa dúvida se toca ou não se toca, ela traz uma identificação nossa com a leitura. Nos causa uma grande dúvida em relação ao que fazer. Nessa parte, eu acabei lembrando do primeiro livro lá da Torre Negra, quando naquela situação que o homem de preto encontra a mulher na cidade de Tu, e aí ele fala pra ela que se ela quiser saber o que tem do outro lado da vida, é só ela falar a palavra mágica, que é o número 19. E aí durante muito tempo na leitura a gente vê ela agoniada se fala a palavra ou não. Só que nesse caso aqui das duas crianças, não dá nem tempo de pensar, ele vai decidir bem rápido. Ela não queria, ela queria voltar para o mundo real. E ele vai lá e toca o sino, mesmo contra a vontade dela. E aí quando ele toca o sino, aquela mulher gigantesca, ela vai despertar do seu sono. Ela estava ali naquele sono profundo há anos. E a partir disso, diversas coisas vão acontecer, até que os dois conseguem voltar para o mundo real. Mas aí começa o problema da história. Quando eles tocam no anel e voltam para o mundo real, eles percebem que aquela grande feiticeira conseguiu atravessar para o mundo deles. E agora eles não sabem o que vai acontecer. Como que eles vão fazer para tirar aquela estranha de Londres? Como mandá-la de volta para o mundo dela? Aí depois de muita confusão que ela vai causar ali pelo local, o Diggory e a Polly, eles vão conseguir levar a feiticeira. Mas quando eles chegam nesse outro mundo, eles percebem que eles, primeiro, não voltaram para o mundo dela. Segundo, eles estão num mundo completamente estranho, todo escuro, não tem luz, não tem nada. E terceiro, eles estão sozinhos. Não tá só os três. Outras pessoas foram transportadas junto com eles. Mas no primeiro momento, o choque foi aquele mundo estranho. Aquele mundo escuro, que aí a feiticeira vai nomear de um nada. E diante daquela confusão de estar ali no nada, eles vão ver começar a surgir um novo mundo. Começa a surgir uma cantoria naquela escuridão. De repente vai surgir um leão entre eles. E Nárnia começa a existir. Começa a ser construída. Parte por parte. E essa parte que eles vão narrando cada detalhe de como Nárnia nasce. Ou melhor, de como ela é criada. De como é encantador poder ver tudo aquilo tá surgindo diante dos olhos dele. Eu acho que é o ponto crucial dessa crônica. É a parte que você quer ler e você quer ver como vai acabar aquela cantoria do leão. E logo Aslan, o leão, percebe que Nárnia foi criada. E mesmo pouco tempo depois do seu nascimento, ele já sente a presença do mal ali. Ele ainda não sabe como esse mal está representado e não sabe como pode ter acontecido isso. E aí ele logo convoca os animais para uma espécie de uma reunião para informar os que o mal está ali e decidir o que eles vão fazer quando esse mal aparecer. E aí o Diggory, ele quer falar com o leão, porque a mãe dele tá no mundo real muito doente e ele quer pedir ajuda pro leão. Ele quer pedir que o leão dê algo mágico que ele possa levar pra terra pra curar a mãe. E nesse primeiro encontro dos dois, o leão já desconfia que o menino tem alguma coisa de errada, que ele tá metido nisso. E ele faz com que o menino conte a história e assuma toda a responsabilidade por ter levado Jadis, a grande feiticeira, para Nárnia. E aí, a presença do mal que o leão sente com certeza está ligada com a presença de Jadis. Só que nesse meio tempo, na construção do mundo, na construção de Nárnia, no encontro do menino com o leão, ela sumiu. Ninguém sabe onde ela tá. Então, como forma do garoto se redimir com o leão e com toda a Nárnia, os animais, o povo que virá surgir ali, ele é destinado a sair em missão, seguindo as ordens do leão. E nessa missão, ele vai ter que trazer um fruto muito valioso, que ainda não sabia qual era o fruto, mas ele teria que ir atrás dessa semente, teria que trazer esse fruto até o leão, e o menino não tem muita opção, não tem muita escolha, ele aceita essa missão. Nessa missão, o Diggory, ele vai acompanhado por Polly e por Morango, ou melhor, por Puma. Morango é um cavalo que veio parar em Nárnia, por acaso, junto com o menino, a feiticeira, o tio do menino. Por acaso ele veio parar ali em Nárnia, e quando eles são designados a realizar essa missão, o leão pergunta pro cavalo se ele gostaria de ser transformado em um cavalo alado. E o cavalo não vai pensar duas vezes. Ele vai deixar de ser um cavalo tipo um burro de carga para se transformar em um lindo cavalo com asas que vai levar as duas crianças em missão, uma missão de vida ou morte. E aí, Morango é transformado em pluma. Ele sai então com as orientações do leão em busca do fruto, em direção a umas montanhas que ficam no fim de Nárnia. E no decorrer dessa missão, eles vão encontrar um local onde tem uma árvore que chama muita atenção do garoto. E perto dessa árvore tem alguns dizeres dizendo que quem colher aquele fruto não pode comê-lo, terá que colher o fruto para dar para alguém. E logo ele entende que aquele fruto é o que o leão precisa, é o que ele foi buscar de sagrado para entregar para o leão. Esse fruto é uma linda maçã, que parece muito apetitosa. E aí quando o menino menos espera, Ele percebe que agora está no lugar onde a feiticeira mora, e aquela árvore pertence a ela. E em seguida, de alguma forma ou de outra, a feiticeira vai aparecer e vai tentar convencer o Diggory a comer a maçã, para ter vida eterna e tal. Mas o menino não esquece da promessa que ele fez ao leão. Ele continua fiel de que ele tinha que cumprir aquela missão. E ele acaba que ele não aceita as sugestões da feiticeira. E imediatamente, ele se reúne com Polly e com Pluma, e eles voltam para a Nárnia para entregar o tal fruto. Dessa forma, o menino ele cumpre a sua missão, e ele é o único que tem o poder de plantar aquela semente tão valiosa para a Nárnia. Essa semente ela vai ter um valor muito grande quanto ela existir. Ela meio que é como se fosse a vida de Nárnia, então todos os moradores, todos os seres vivos de Nárnia têm que dar a vida para proteger aquela árvore que vai nascer. Depois disso, o leão conversa com as duas crianças e orienta elas que elas devem voltar para os seus mundos reais. E quando elas retornarem para o mundo delas, elas têm que destruir o anel do tio do Diggory. E com essa orientação, o leão fala para eles que, como eles viram a criação de Nárnia, eles podem voltar para Nárnia a qualquer momento, eles não precisam daquele anel. Quando eles sentirem que eles querem, meio assim, quando eles sentirem uma necessidade de voltar para Nárnia, eles vão conseguir falar com o leão e eles vão ser transportados para lá. Então por isso que eles têm que destruir o anel. Aí então o leão entrega pro menino uma maçã e fala que aquela maçã vai ajudar a mãe dele a melhorar, a ter uma melhora na saúde. De volta então ao mundo real, o menino pede para Polly subir até o quarto do tio para tirar os anéis de lá antes que o tio pegue aqueles anéis e tente usar de uma outra maneira. Ela pega, e aí o garoto vai até o quarto da mãe e entrega a maçã para ela. Pede para que ela coma e vai dando pedaços para ela. E com isso sobra o miolo da maçã. Depois, ele se encontra com a Polly e ali, naquele quintal daquele local onde a família dele morava, ele enterra o miolo da maçã, que em seguida ele vai ver nascendo um fruto, vai ver se tornando uma árvore, vai ser uma árvore linda, que vai dar maçãs, uma macieira com lindas maçãs, as maçãs mais belas do lugar, e os anéis vão ser enterrados ali. E aí, as crianças vão crescer, vão estudar, a vida vai tomar seu rumo normal, e nunca mais eles vão voltar para a Nárnia. Vai ser uma história que vai ficar entre eles ali, marcada na mente deles. Só que aquela maçã, aquela macieira, aquela árvore, ela ainda vai ter uma grande influência na história, no decorrer da história, mas eu não vou contar aqui. Vou deixar para contar sobre isso num outro programa. E assim termina mais ou menos a história da criação de Nárnia. Eu tentei não me aprofundar muito, para não dar muitos detalhes da história, para que quando você for ler, você tenha uma sensação, um sentimento legal em relação ao desenrolar do desfecho aí da primeira crônica, o sobrinho do mago. Então eu vou ficando por aqui. Espero você na semana que vem para lermos juntos, para comentarmos juntos o segundo livro, que é, acho que é A Feiticeira, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Até a semana que vem. Tchau!